o segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
E na sexta-feira, a participação especial aqui no programa Bom Dia Cidade do Dr. Joel Muliterno com o seu tradicional comentário. Dr. Joel, muito bom dia!
Bom dia, Demar Fagundes, bom dia, ouvintes. Bom dia, minha cidade. E estamos aqui, Demar Fagundes, na sexta-feira, pelo menos, de tempo bom, né?
Isso.
Parece que promete um dia bonito.
Solzinho brilhando.
Frio. Estamos passando frio esse ano, não é?
Verdade.
Se o inverno é rigoroso, Fagundes, a idade vai pegando, dividido.
Tudo vai se somando.
Todo mundo reclama do frio, então eu acho que a questão é do frio mesmo.
Verdade. Como é que amanheceu depois daquela magnífica janta ontem, da confraria do charque?
Mas estava frio ontem, né, cara?
Muito frio.
Engraçado como na hora que a gente chegou lá, meio, então, aquela hora estava um frio danado, caiu a temperatura cai vertiginosamente assim no entardecer, no anoitecer, né?
Verdade.
Depois ela até que paralisa, mas estava a não ser pelo ambiente maravilhoso que estava, né?
E ontem o anfitrião foi o Dr. Paulo Esgarbosa.
É, não, depois lá estava bom aí, porque o arzinho quente ali ajudou muito, mas eu vou te confesso, quase que me arrependi de ter saído, porque eu ando tanto tempo tocado assim, me segurando, mas arriscar, mas tem que sair um pouco, né? Mas tenho medo, porque se nós temos um grande problema, que é a Covid, né, Ademar?
Verdade.
A Covid está aí, está prostrando gente, está matando gente, então é uma coisa, e agora ela está dando a granel, eu estou sabendo aqui de famílias conhecidas nossas, que está todo mundo infestado, então todo mundo encurralado por causa disso.
É,
e eu estava vendo você falar em agora nas suas manchetes aí, já morreram no Rio Grande do Sul 60 pessoas de dengue.
De dengue.
Que incidência de coisas ruins que tem tido de viroses.
É.
Hã?
Depois tem a. Como é que é?
Essas gripes aí que estão arrasando com as pessoas.
Não, e uma gripe mais forte, mais agressiva, né? H1N1.
É, a humanidade está. Porque não é só no Brasil isso, né?
É geral.
Tudo que acontece é geral, não acontece um caso isolado, assim. Só acidentes fantásticos, tá? Mas o mais, esse tipo de vírus, você pode aceitar, você está no plano do mundo.
Isso, é verdade.
Ademar Fagundes, a gente teria aqui hoje muitas coisas para a gente falar, que as pessoas até pedem, mas às vezes a gente não está naquele preparado para isso. Então hoje o comentário que eu vou fazer hoje, Ademar Fagundes, tem o título Petróleo é Nosso.
Sim.
Porque hoje o que você fala muito é no combustível, né?
É.
Inclusive é um dos responsáveis pela inflação no mundo. Os países adiantados estão desesperados também para controlar o preço do petróleo, né?
Isso.
Isso é uma coisa internacional. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, meu caro amigo.
Vamos lá então.
Vamos falar de mais alguns, porque nós aqui no Brasil, em geral, a gente fala, mas não sabe das coisas. Quem é que sabe o que é Petrobras? Ninguém sabe o que é Petrobras. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Bahia de Bar e ouvintes, a incontrolável alta dos combustíveis tem ocupado espaço quase que permanente nas mídias do país e do mundo. Aqui, a queixa do governo e dos brasileiros é que o comando da Petrobras estaria trabalhando para manter os bilionários lucros sem cumprir a função social, né, em cenário de altos preços dos combustíveis como está agora. E, de fato, essa situação vem criando um enorme desconforto entre a companhia e o governo. Mas, antes disso, como eu disse ao iniciar aqui, para melhor esclarecimento, é importante a gente saber o que é de fato a Petrobras. Porque a gente fala nela, ouve, critica e coisa e tal, mas na verdade não sabemos quase nada sobre ela. E aí está um grande erro. O povo tem que saber, tem que ter um mínimo de conhecimento para poder opinar e discutir os problemas nacionais. Não precisa ser erudito, ser sabido, basta ter interesse. Ler, procurar saber das coisas, sem esperar explicações de terceiros que normalmente chegam completamente avariadas até os nossos ouvidos. Pois a história registra que o petróleo foi descoberto na Bahia e tão logo o governo de Getúlio Vargas tomou conhecimento, tratou logo de preservar da melhor maneira possível o precioso líquido. E para tanto fundou a empresa Petrobras, que era vista como uma garantia de monopólio, uma garantia do setor petrolífero por parte do Estado. Getúlio Vargas tinha uma visão de estadista, ele sabia que o petróleo poderia ser uma das maiores riquezas do mundo, possivelmente visado por outras nações, como de fato aconteceu, né? E está acontecendo. Quando da descoberta da fundação da Petrobras, houve uma alegria no Brasil muito grande. O petróleo causou um frenesi contagiante no povo brasileiro. Tanto que naquela época explodiu um grito de guerra onde todos diziam: o petróleo é nosso. Tem até filme sobre isso, petróleo é nosso. Nessa época, eu tinha 10 anos de idade, mas eu lembro tudo, porque meus pais assinavam a grande revista O Cruzeiro, e era através dela que a gente tomava conhecimento dos acontecimentos do Brasil e do mundo. Não tinha jornal, não tinha nada. Nós recebíamos lá na Fazenda, você acredita isso? Uma revista Cruzeiro, que eu mantenho ainda 60 números dela. Então, a Petrobras foi fundada em 1953, passando a ser um monopólio. Mas ocorre que em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve a quebra desse monopólio. E o mercado brasileiro foi aberto para outras empresas petrolíferas. E hoje, a Petrobras, cujo nome correto, Ademar Fagundes, é Petróleo Brasileiro S.A., é uma empresa de economia mista, minha gente, e não mais um estatal, apesar do governo ser o seu principal acionista, mantém lá, né, 50+1. Na verdade, ela é uma sociedade anônima, não tem vínculo com o governo. É uma sociedade anônima que busca equilibrar os interesses privado e público. O governo detém o controle de 51% das ações ordinárias, que lhe permite interferir na empresa, nomeando o seu presidente, seu executivo e os executivos do conselho. E nada mais. Aí é que está a questão. Porque o fato da Petrobras ser uma sociedade anônima, com regras próprias, limita, evidentemente, a intromissão do governo. Mesmo o governo sendo o maior acionista, juntamente com as pessoas físicas, fundos de pensão, companhia de seguro, esses outros investidores que formam o conglomerado da Petrobras S.A. Portanto, essa história de afirmar que a empresa pertence ao povo brasileiro é meia-verdade. E é isso que está criando esse impasse no preço dos combustíveis. A Petrobras alega que o nosso petróleo é pesado. O petróleo que produzimos, que extraímos, é pesado. O que torna mais caro e difícil o refino para ser usado como combustível. Porque é necessário importar petróleo leve para esse processo. E nós não temos petróleo leve. Essa parte que sobra de petróleo pesado, essa é exportada. Mas como ele é menos valorizado, acabamos gastando mais com a importação do que o que ganhamos com a exportação. É por isso que a gente ouve falar que vendemos gasolina para o Paraguai com preço que menor que é praticado aqui no Brasil. É verdade, porque é uma sobra de petróleo, segundo a explicação da Petrobras. E é por isso que o aumento de preços na gasolina no diesel tem efeito direto na inflação. Porque nessas circunstâncias, o que determina um ajuste de preços é a variação do valor do petróleo e seus derivados no mercado internacional, né, associados a condições locais. A Petrobras tem que seguir a política internacional, senão ela vai falir, vai quebrar. Então, Ademar Fagundi, ouvinte sucintamente, é o que podia dizer aqui. E dizer mais, que diante de tudo isso, nós podemos afirmar que temos uma Petrobras rica, temos, que representa lucros bilionários, sim. É empoderada, sim. Remunera bem seus conselheiros, sim. Mas é péssima sócia para o Brasil. E aí fica claro que o petróleo é nosso apenas em parte. E exatamente por isso o preço dos combustíveis não vai sofrer baixa nenhuma. Essa é uma ideia curta e rápida para deixar para os nossos ouvintes que nos acompanham. Ademar Fagundes, desejo o melhor a teu amigo e um bom fim de semana. Obrigado, até mais.